Olá a todos. Episódio número 1 de 1206. Ah, já é isto. Isto é o hábito. Desculpem. Vamos lá, agora que é. Olá a todos. Episódio número 1 de Olhar para os Abismos. Vamos manter um bocado a compostura. Começamos bem. Ai, Jesus do céu. Primeira semana a Olhar para os Abismos, portanto, começamos bem distraídos. Nossa Senhora. Pronto, estamos a gravar no dia 21 de novembro de 2023, terça-feira, é 12:45. Estou neste momento a sair de Guimarães, estou a ir para Felgueiras, vou almoçar e tratar de umas coisas e tal. Estou de férias, está bem, é só para deixar aqui esse pormenor. Coisas aconteceram no final desta semana. Agora fiquei a pensar nesta gafa que eu comecei a fazer. Opa, palavra de honra, eu estava concentrado, tipo, vamos começar a gravar esta cena e tal, e depois faço isto, está bem. Nem sabem quem é que me diz o outro, ossos do ofício. Mas, antes de começarmos o episódio número 1, propriamente dito, queria fazer aqui um pequeno reparo, porque houve algumas coisas que eu não falei no episódio número 0, no episódio piloto, que foi a questão do Friedrich Nietzsche. Além de ser filósofo, também compunha músicas, que foi também uma coisa que eu descobri na minha investigação sobre a expressão olhar para o abismo, porque se tu olhares para o abismo também olha para ti. E ele então compôs algumas músicas, embora não soubesse tocar nenhum instrumento, ele sabia a notação musical, portanto poderia fazer as pautas e assim. E então existem alguns registros de pianistas que interpretam a música que ele escreveu e assim, então acabei por também descobrir umas coisas interessantes do ponto de vista musical. E também foi a música que eu usei para o trailer, uma música do Nietzsche, que se chama Elden Klage, acho que é assim que se diz, mas basicamente a tradução é para um tipo, é um herói falhado, assim, uma cena qualquer tipo. Elden remete para herói. Agora, a parte do colega já não me lembro muito bem. O meu alemão está um bocado enferrujado, desculpa. Mas pronto, é isto. Episódio então número 1. O que é que eu queria falar? Pronto, já ouviram no episódio 0, também ouviram no episódio número 1. O novo jingle, espero que gostem. Repara, um pequeno reparo, porque ele tem duas versões, a versão curta e a versão longa. É tipo a versão de rádio, o single de rádio, digamos assim, que é que começa na introdução, porque a música original ficou, depois de ter feito ali umas edições e tipo cortaram um silêncio que ficou ali para o meio, aquilo ficou com mais ou menos um minuto e pouco. Eu achei que era muito tempo para um jingle, então acabei por escolher ali uma parte do jingle para a introdução, mais ou menos 20 segundos, que é um tempo normal de um jingle, e depois o jingle mais longo fica para a parte final. Achei que ficava mais interessante assim. E é tocada por mim no meu pianinho Roland FP30X. É isso. Temas que eu queria falar. Não tenho muita coisa para falar, na verdade. Basicamente, houve aqui uma notícia de que estavam a haver burlas no Instagram. No WhatsApp, aliás. Basicamente, é aquela cena de, ok, pessoas que têm, que se fazem passar por filhos de alguém e então mandam mensagem a pessoas a dizer olá filho, olá pai, aliás, troquei o telemóvel, precisava que me mandasse aqui 500 euros para pagar um telefone novo e não sei o quê. E a questão é que muitas pessoas olham para aquilo e dizem assim, não, isto é falso, não é meu filho. Mas algumas pessoas acabam por cair e é aí o problema. Mas pronto. E então apanharam uma pessoa que morava em Leiria, acho eu, que estava em Lisboa, mas que o foco dela era em Leiria, e que tinha-se milhares de cartões de telemóvel por usar. Calma, rapaz. Era uma coisa já muito elaborada para o tipo de coisa que era. Eu fiquei tipo a olhar para as imagens, tipo dispositivos onde a pessoa colocava os cartões de telemóveis, aqueles da Vodafone, do Mel e a antiga TMN e da NOS, antiga, ótimos. Foi. O tempo passa. A Vodafone é sempre Vodafone, não há volta a dar. Até de contrário, sempre será Vodafone. As outras é que já trocaram de nome, que foi uma coisa. Primeiro era TMN, depois era PT Telecom, caralho, agora é Mel. Enfim. Mas yeah, é uma cena que me assurti, tipo, quando eu estava na televisão, foi a coisa que disse aos meus pais. Se alguma vez eu precisar de vos pedir dinheiro emprestado, não é por mensagem no WhatsApp, é mesmo tipo cara a cara, está bem. Ao que a minha mãe responde, também como é que nós íamos mandar o dinheiro por telefone? Não sabemos fazer isso, eu. Ok, estamos mais descansados. Acho que a minha mãe também não sabe ser burlada, pelos vistos. Estamos mais descansados, mas é. Depois, outra cena que eu queria falar foi do concerto que eu fui ver este fim de semana, no dia 18 de novembro, em Felgueiras. Foi um concerto gratuito, junto ao Quartel dos Bombeiros de Felgueiras, para comemorar os 125 anos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, em que participou Pedro Brunhosa. O concerto estava marcado para as 9h30 da noite. Eu saí de casa tipo perto das 8h30 e o meu pai diz-me: ah, eu também vi que ia haver esse concerto, se calhar vais chegar, já não vais ter lugar. Isto porque o meu pai pensava que o concerto ia ser mesmo no Quartel dos Bombeiros, ok? Sim, vai estar lá o Pedro Brunhosa aos saltinhos em cima do capô de um jeep dos bombeiros e tal. Mas pronto. Mas não, na verdade, fecharam a rua que está junto aos bombeiros voluntários e montaram lá o palco para poder haver o tal concerto. E foi uma coisa que eu pensei. Imagina que há uma urgência e é preciso sair aqui um carro de bombeiros. Como é que vamos fazer? Não é? Depois acabei por reparar que de facto já estavam tipo mesmo na... Tinha lá uma zona mesmo na ponta da rua onde já estavam lá estacionados alguns carros de bombeiros. Portanto, eles pensaram já muito antes de mim nessa situação de que poderia eventualmente haver uma urgência e seria necessário o uso de carros de bombeiros e assim. Era um bocado de merda. Imagina, estás a ver o concerto do Pedro Abrignano e de repente, aí temos que ir ali apagar um fogo numa casa. Estás a ver? É um bocado ingrato. Mas de qualquer das formas decorreu esse concerto. Estava marcado para as 9h30 da noite. Começou às 10. Ok. Fiquei assim um bocado na merda porque estão de sério para começar às 10. Diziam que era às 10, não diziam que era às 9h30. Quando cheguei, já era quase perto das 9 da noite. Estava relativamente vazio. Deu para ficar à vontade. Também não tinha muita intenção de ir muito para lá para a frente, não é? Também se calhar dar lugar mais às pessoas que são mesmo fãs, tipo, mas queria estar assim relativamente perto para conseguir ver mais ou menos, não é? E então acabei por me juntar ali num sítio. Fiquei por lá, tá? Depois chegou às 9h30, eu pensava, vai começar, tá? Opa, ainda não vão para lá fazer soundchecks e o caraças a montar cenas e assim. Eu fiquei a pensar, então deixa ver se eu percebo. O concerto é só do Pedro Brunhosa. Pedro Brunhosa, que eu saiba, ele é do Porto, não sei se terá andado por outras bandas. E eu fiquei a pensar, será que o gajo não teve tempo para montar as coisas? Ele, não é ele, não monta nada, não é? Quem monta é a equipa dele. Mas não, será que não tiveram tempo para fazer essas montagens? Eu até fiquei assim a pensar, não é? Mas é. Não interessa, também não é por aí. Mas também não era só isso que eu queria falar. Depois de passar as 9h30, eu já estava ali um bocado, foda-se, não começa, não sei o quê. A pessoa vem para aqui mais cedo para pensar que vai chegar tarde e afinal nada. Opa, às tantas eu estava lá assim no meu sítio, sozinho, estava lá também algumas pessoas assim, e nisto assim de repente começa a ser tipo pessoas a passar, tipo, com licença, querem passar, com licença, tipo, a verdade é uma, estava assim um lugar de vago junto onde eu estava, tipo, as pessoas não estavam lá apertadas, estávamos lá num lugar de vago. E passam por mim quatro senhoras, já ali na casa dos 40, não é? Assim a furar, e eu fiquei assim um bocado fodido, porque estavam ali tipo meio de empurrar, mas tipo, nem fiz muito caso. A questão é que depois, que estava assim, até a apontar umas coisas para estes episódios, o 0 e o 1, enquanto não começar, a aproveitar, estava a tirar apontamentos daquilo que eu estava a ver, e começa ali a haver uma troca de palavras um bocado estranha. Estava lá um casal assim a falar com essas quatro senhoras, então isto é assim, então passam assim à frente e não dizem nada, não sei o quê. É que agora eu estava aqui, até conseguia ver bem e já não consigo ver, posso ser mais alta do que eu, já não estou a ver nada. E ela assim, ai, mas se é por isso, olha, pode passar para a frente que eu fico atrás de ti, não há problema, não há problema. Ah pá, mas tipo, foi assim uma cena muito, um bate-boca muito suave, tipo, tranquilo. Nisto, estava ao meu lado um homem acompanhado da sua esposa e dos seus dois filhos, já na casa dos 10 anos, mais ou menos, que começam, olha, desculpe lá, a senhora vai-me ouvir agora a mim. Vocês não acham que aquilo que a senhora fez que foi uma falta de respeito? Vim para aqui às 8 horas, vim mais cedo, para ter um lugar para ficar mais perto, e você chega aqui e fura. Isso é uma falta de educação. E a gaja começa, mas eu, qualquer lado que o senhor vá, beijo de coura, nós a leve. E o homem assim, eu não me interessa, eu não frequento esses lugares, não me interessa. A pessoa está aqui, é o lugar que tem aqui e é o lugar que tem. Eu depois fiquei assim a pensar, quem é que terá razão? Será que foi a gaja que furou? Ou será que foi o casal que os dois filhos estavam lá e que realmente que ficaram sem ver nada? Opa, não, fiquei um bocado sem perceber nada. E aquilo foi uma discussão que começou já muito perto das 10 da noite e então já estavam ali a começar quase a começar o concerto e assim, e então estava ali um bocado estranho. E as pessoas a discutir e não sei o quê e depois o gajo sempre a parafustar, porque elas estavam tipo, ok, não se passa nada connosco. A falar, ai, é uma falta de respeito, não sei o quê, tenho aqui os meus filhos que queriam ver o concerto e estão agora aqui e não conseguem ver porque a senhora pôs-se à nossa frente e não sei o quê, nós estávamos a conseguir ver. Ela deu o mesmo argumento de cá, não há problema, podem ficar para trás e tal. Mas ela, não quero saber, agora daqui não saio, não, e acabou, eu vim para aqui, é para estar aqui, não é para estar agora a mudar só porque a senhora veio para aqui, não sei o quê. Opa. Nisto começa, entram duas pessoas que seriam representantes da organização, a começar a falar, pronto, então estamos aqui a... Vai haver este plano de... Iriam haver alguns simulacros na zona de Felgueiras nestes dias que vão passar e tal, a falar, e depois nisto, ok, vai começar o Pedro Abunhosa, mas tipo, sempre a falar, essas duas pessoas a falar uma com a outra enquanto a outra pessoa a falar. Foi aí que eu fiquei um bocado incomodado, porque já estava a começar a querer começar o espetáculo e estava um bocado complicado de começar por causa de eu conseguir ouvir por causa disso. Mas pronto, nisto eles lá acalmaram, perceberam que estava a senhora a falar, que já ia começar então a acalmar. E então entrou o Pedro Abrunhosa e tal. Pronto, fez a cena dele. O que é que eu achei em relação ao concerto? Eu já o tinha visto há uns tempos, também em Felgueiras, precisamente. E lá está, foi alguma coisa que une estes dois concertos que eu fui ver do Abrunhosa, o deste ano e do 2019, 2018, já não lembro muito bem que ano é que foi. Foi o facto de ser gratuito. Se eu pagava para ir ver Pedro Abrunhosa, provavelmente não sou assim tão fã quanto isso, só pá, curto algumas coisas, mas não é uma coisa que se justifique pagar. É um bocado como o Jesse, também quando fui ver o Jesse foi sempre de graça, ok, pá, mas não achei que foi um conceito muito mau de todo, tipo, as músicas eram interessantes e tal, também houve lá umas partes em que ele até fez umas covers assim. Para terem uma ideia, estava em palco cerca de 11 pessoas, 11, 12, mais ou menos. Era o Pedro Abrunhosa, que ora cantava, ora se ia sentar um bocado ao piano. Tinha lá um piano vertical, só para ele. Depois tínhamos mais duas pessoas nas teclas, que é um bocado... foi um bocado estranho. Porque, tipo, então temos aqui um piano de cauda de vertical para o Abrunhosa e vocês estão aí com os vossos pianinhos digitais e tal. Mas, não desfazendo, soavam bastante bem. Aliás, até houve uma música em que um dos teclistas foi juntar-se ao Pedro Abrunhosa ao piano vertical e ficaram ali a tocar a quatro mãos. Depois o Pedro saiu fora e deixou-o a tocar só ele no piano. Mas, depois o teclista, houve lá uma parte em que ele usou um guitar, basicamente é um instrumento de teclas que pode ser usado como uma correia, como se fosse uma guitarra, lá está daí a designação guitar. É uma cena mais dos anos 80, tipo, usava-se muito essa cena, agora não está muito em voga, mas acho que as pessoas preferem ter o piano quietinho pousado na mesa, no suporte, seja o que for. Mas há pessoas que gostam de usar essa cena também. Se eu já ponderei um dia comprar uma, já ponderei, mas pareceu que a linda show. Mas pronto. Depois tínhamos lá duas cantoras de apoio, que em algumas músicas assumiam também os vocais principais e, por sinal, cantavam bastante bem as duas. Tínhamos também o baixista, que estava a se fazer o papel de baixista, basicamente, não era aquele baixista É um típico baixista, tipo, está só ali a tocar as linhas de baixo. Também não estava completamente tão a cagar, mas também não estava ali excitado, talvez porque as músicas não eram assim tão excitadas quanto isso. Depois havia lá também um guitarrista que também tocava muito, muito fixe, gostei também de o ver tocar. E tínhamos também três pessoas que faziam parte dos metais, ou seja, sopros neste caso. Era um saxofonista, um trompetista e um trombonista. Ou seja, um saxofone, um trompete e um. Um trompete e um. E qual é que foi o outro que eu disse? Foda-se, agora é uma branca. Está bem. Vocês percebem? Mas tipo, eles eram porreiros, tipo, estavam lá os três a tocar juntinhos, e às vezes tipo, lembravam-se, faziam tipo uma onda e pá, foi engraçado. Depois do concerto em si, tipo, as músicas foram boas de ouvir, mas havia lá uma cena que me tirava um bocado de sério, que era tipo, eles estavam ali um bocado ali a esgalhar o máximo possível da música, tipo, estavam ali a bater, porque imagina, a música já tipo, tocavam aquilo que era suposto tocar, mas, mais uma volta, então eu tocava mais uma volta, mais uma vez a mesma música, tipo, uma música que se calhar demorava, pá, 3, 4 minutos, já demorava 6, percebem, tipo, demorava mais tempo, pá, e isso começava a cansar um bocado, pelo menos a mim. Depois havia lá os momentos em que o Pedro tipo, falava de ok, há aqui uma palavra que eu quero projetar aqui no ecrã atrás de mim, que é uma coisa que nós devemos ter sempre presente, que é paz. Então peço a palavra a dizer lá atrás, paz. Eu agora quero que todos iam comigo, paz, paz. Eu pensar, ainda há meia hora atrás ia ter aqui uma briga. Portanto, e essas pessoas que estavam a falar na questão da que ia haver uma briga, estavam lá todas assim a levantar os dois dedos e tipo, paz e não sei o quê e tal. Opa, foi, no fundo, foi irónico essa parte. Depois também havia outra questão que eu também achei irónica, que foi esse pai dessas duas crianças que estava a dizer que os filhos queriam vir ver o Pedro Brunhosa. Às tantas, tipo, passado meia hora após o concerto ter começado, estava o filho a falar para o pai, qualquer coisa assim mais baixinho, mas o pai diz assim, ai, não sei o que, agora não saímos daqui, agora ficamos aqui até o fim, não sei o quê. Ou seja, será que o filho quereria mesmo ir ver o concerto? Ou só foi mesmo tipo ali ter um argumento para conseguir falar com a senhora? Porque, no fundo, quem falava mais era uma senhora que desse grupinho de quatro, as outras três estavam só ali um bocado, não se passa nada. Mas, yeah. Basicamente foi isso que se viu, não é? Pessoal de meia idade a curtir a que seria, eventualmente seria mesmo fã de Pedro Brunhosa, estava lá a curtir, se calhar até demais, se calhar em excesso, mas tudo bem, e depois era tipo pessoas como eu que foram lá só para perceber como é que aquilo era, tipo, foi um bocado isso, mas no geral gostei, sim, foi engraçado, havia malta que teve mais sorte, que literalmente morava lá naquela rua, portanto, se era só, chegou a hora de começar o concerto, só foi sair cá fora à varanda e ficar lá a ver. E pronto, e foi isso. Não tenho assim muito mais nada para preparar. Depois, outra coisa que eu vi lá, que algumas pessoas a usar era o pau de selfie, o selfie stick. Eu fiquei a pensar, isto ainda se usa? A sério? Fez um bocado de confusão, pensava que já não era uma coisa que já estava ultrapassada. Percebeu-se que não era muito útil de se usar, é preferível usar o braço, porque não faz mais sentido, não é? Não sei querer ser aquelas fotos com muita gente, mas acaba por ser uma coisa que não pegou, não é? Acho que foi um bocado isso. Mas acho que é isto. Tenta gravar, está-se assim. Não tenho assim muito mais nada para dizer. Se calhar, talvez em casa, quando chegar a casa depois de ir ao ginásio e assim, tratar das minhas vidas, talvez diga mais alguma coisa. Se não tiver nada para dizer também, eu digo só tchau, fiquem bem. Está bem, vou agora então deixar para mais daqui a um bocadinho dizer mais alguma coisa, se, nem que seja só um até já, mas, até já. E então voltamos, estou agora aqui a gravar sentadinho na minha sala. Não tenho muito mais para dizer em relação àquilo que eu comentei da parte da manhã enquanto ia conduzir. Talvez só referir que, foi ontem anunciado, no dia 20 de novembro, as confirmações para o festival Heavy Live. De destacar o facto de que vamos ter a Avenged Sevenfold e Megadeth no mesmo dia, 30 de junho de 2024. Vai ser um domingo. Portanto, até vai ser porreiro esse aspecto no que toca
a pedir folgas e essas coisas todas, vai ser porreiro. Mas vamos a ver. E também temos para aqui mais algumas confirmações. Portanto, como já tinha dito, a Avenged Sevenfold dia 30, Megadeth dia 30 também. Depois temos Machine Head no dia 29, sábado. Dia 30 temos aqui uma banda alemã que são os Electric Callboy. Electric Callboy no fundo é uma mistura entre metal e techno. Eu acho que vai ser um bocado uma banda que vai dividir um bocado as águas, mas já tinha ouvido algumas coisinhas e até tinha achado engraçado, embora não passe muito tempo a ouvir este tipo de coisas. Mas é. Yeah. De qualquer das formas, vai ser giro também apanhar esta banda no dia 30. Fazia mais sentido que eles fossem tipo uma espécie de um after party, honestamente, mas duvido muito que eles façam isso. Vai ser tipo para abrir no dia. Mas pronto. Temos também os Corrosion of Conformity, também no dia 30, não conheço, mas vou ter que abrir lá quem são. E depois os Giluca, no dia 29 de junho. Mas lá está. Também vou ter que abrir agora. Também vamos ver como é que vai ser o cartaz para este festival. Para já só irei no dia 30 de junho, mas a ver, vamos. Se também ficar interessante o dia 29. Sim, vamos lá. É curioso porque vamos ter também o Megadeth a abrir para a Avenged Sevenfold, sendo que a Avenged Sevenfold é uma banda assim mais recente em comparação com os Megadeth, mas é uma coisa que por acaso o próprio Dave Mustaine dos Megadeth comenta, que ele não se importa de abrir para outras bandas que ele acha que faça sentido. Portanto, já não é a primeira vez que vemos, inclusive já vimos Megadeth a abrir para Five Finger Death Punch. Portanto, se ele curtir as bandas, ele não se importa de dar um apoio aos mais novos, digamos assim. E temos também a confirmação de que iríamos ter Maneskin no Superbox Super Rock. Portanto, primeira vez que esta banda italiana viria a Portugal. Ainda não sei se vou, gostava muito, mas vamos ter que ver como é que vai estar a agenda. Mas pronto, acho que é isto. Entretanto, ligaram, vou ter que atender a chamada, mesmo precisamente no momento em que comecei a gravar, que é sempre importante que isto aconteça. Importante, na minha palavra, é sempre a mesma coisa. Sempre. Olha, vou desligar, está bem? Tchau. Fiquem bem.